perguntassem pelas minhas novelas preferidas, eu ia sempre parar às mesmas, isso é certinho. Era o Roque Santeiro, era a Tieta, do Jorge Amado, até por causa daquele genérico com, digamos, seios, e também o Sassaricando, com a Tancinha e os seus melões, e a Vereda Tropical, que eu gostava imenso, por causa dos jogos de futebol e das comidas e tal, ou descendentes. Mas hoje em dia, apesar de já não ver novelas, anda para aí uma fortíssima. A do Sporting Clube do Agreste. E tudo graças ao grande argumentista, ou roteirista, como se diz no Brasil, Bruno de Carvalho, que tem mantido a chama e o interesse vivos, mesmo depois de tantos episódios. É verdadeiramente notável. Espero que ele não se despeça tão cedo, por eu estar viciado nesta novela, e principalmente por ser adepto do Futebol Clube do Porto. Assim só falta o Ministério Público aviar com o Benfica e para o ano disputamos o título com o Braga e com o clube que o Vítor Oliveira tiver promovido esta época, que não sei qual é, mas há de ter sido algum. Bom, vamos lá deixar-nos de futebolites, pelo menos para já, e avancemos com a estrondosa manchete do Inimigo em Papel desta semana. Uma edição que naturalmente vem encharcada em molho de sardinha e vinho carrascão, tendo em conta que já estamos no mês dos Santos Populares, e a nossa manchete revela-nos que o Kim Jong-un e o Donald Trump podem ser os convidados de surpresa deste Santo António. É que uma fonte bem colocada garantiu-nos que os presidentes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos encontram-se em Singapura na manhã de dia 12, para ainda terem tempo de vir dançar os peitos da cabritinha aqui em Lisboa. O Kim e o Donald vão mesmo encontrar-se na cimeira diplomática mais esperada pelo mundo inteiro desde que o Eladio Clímaco apresentou os últimos Jogos Sem Fronteiras, e o programa da coisa já está todo definido. Juntam-se em Singapura na madrugada de segunda, logo cedinho, trocam umas anedotas picantes sobre o Macron e o Vladimir Putin, comem os travesseiros, e depois apanham o primeiro Air Force One a sair para o aeródromo de Tires. Assim chegam horas de comer sardinhas assadas em cima de carcaças da padaria portuguesa ao preço do metro quadrado no Chiado. No dia seguinte, o Kim faz questão de ir a Louros, conhecer o camarada Bernardino, e o próprio Trump insinuou que não se importava de apadrinhar a marcha de Campolide e a candidatura do André Ventura à presidência da República. Notável mesmo. Ainda acerca dos Santos Populares aqui em Lisboa, temos mais uma notícia em papel para partilhar. Segundo a secção local do Inimigo, o padre dos casamentos de Santo António não vai poder perguntar aos noivos se serão fiéis na pobreza e na riqueza por causa da nova lei de proteção de dados. Já toda a gente andou a receber dezenas de e-mails com aquela sigla RGPD e à conta do novo Regulamento Geral. Os casamentos tradicionais desta época vão ser um bocadinho diferentes, porque perguntar aos nubentes se serão fiéis na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, em Lisboa ou na Parvónia, perguntar isso vai dar multas muito pesadas. E os padres não ganham para isso, a não ser que joguem na Premier League ou no Campeonato do Vaticano. Só se poderia fazer a pergunta se houvesse autorização expressa e por escrito dos inquiridos, não podendo a informação ser armazenada ou facultada a terceiros, como a Cambridge Analytica, a Cláudio Ramos Intelligence ou a Joana Latino Algorithm. Além desta questão, a polícia promete estar bastante atenta aos manifestantes que possam aparecer, com cartazes que digam, por favor, não casem os velhinhos. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? O que é que tenho? Ah, tenho uma boa notícia para o Rui Rio. Segundo a nossa secção de terrorismo e roubalheira, que na verdade se chama Correio da Manhã, as três setas que desapareceram misteriosamente do logótipo do PSD apareceram esta manhã na chamusca. E percebe-se porquê. As setas são armas, como toda a gente sabe, e foram roubadas em pleno dia da sede do partido na rua São Caetano à Lapa, e foram roubadas pelos mesmos meliantes que fanaram o arsenal de tancos. Felizmente, um transeunte andava à procura do bom senso perdido em Alvalade e acabou por encontrar as setas do PSD na chamusca, juntamente com uma caixa extra que tinha lá dentro o punho fechado do PS, a foice e o martelo que nunca chegaram a fazer parte do logótipo da CDU e o pirilau perdido daquele bonequinho vermelho do Bloco de Esquerda. O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, já veio dizer que, no limite, as setas do PSD nunca existiram. Só que o Pacheco Pereira nem o deixou acabar a frase. o grande intelectual da revista Sábado, tem milhares de pósteres e panfletos do partido guardados na marmoleira desde 1975, e são documentos que provam que o PSD sempre teve setas com fartura e algumas delas apontadas à cabeça dos portugueses, nomeadamente pelo Passos Coelho. A rematar esta notícia, podemos adiantar que o leão também desapareceu do logótipo do Sporting para dar lugar a um saco de gatos. Bom, por falar em Sporting, tem de ser, não é? Vou agora percorrer um bocadinho o Facebook do inimigo e um dos protagonistas é o Lawrence da Reboleira, Jorge Jesus, que ainda agora assinou por um clube da Arábia Saudita, e já arranjou uns problemas de linguagem. Logo no primeiro encontro, o maior especialista vivo na obra de Paulo Arrego prometeu devolver a glória ao país dos faraós e pediu aos adeptos do Al Hilal que esgotem todos os domingos, a pirâmide do clube. Nessa altura, o Sheik que o contratou esclareceu que o treinador português não se encontra no Cairo, mas em Riad, ao que Jorge Jesus respondeu que conhece muito bem o Rio Ave, de defrontá-lo na Liga NOS. Bom, problemas de expressão. Já em termos de seleção nacional, também houve uma pequeníssima indignação nas redes sociais. É que a camisola oficial da equipa Todos Nós, fabricada por uns asiáticos miseráveis ao serviço da Nike, custa 140 paus. O que significa que a dona do Lourdes será provavelmente a única portuguesa que pode comprá-la. Muitos adeptos enfurecidos consideram, então, que só a mãe do Ronaldo, ou a filha do José Eduardo dos Santos, ou a filha do Donald Trump é que conseguem pagar essa exorbitância, e até um conhecido ex-primeiro-ministro que pediu o anonimato veio dizer que com estes preços só dá para apoiar a seleção se pedir mais uns cobres emprestados ao Carlos. E pronto, vou chegar ao final do episódio de hoje. Eu gostava de acabar com uma coisa docinha, uma coisa positiva. Ora, deixa cá ver. Ah, aqui vai. O Tribunal de Sintra confirmou que o Jardim Gonçalves, o fundador e ex-administrador do BCP, vai ter uma reforma mensal de 167 mil euros. Ouviu bem? Reforma mensal de 167 mil euros. E pronto, tendo em conta a piada de mau gosto contida nesta decisão, nem sequer precisamos de dar à notícia um toque a inimigo público, porque a verdade basta-se a si própria. E assim termina o podcast de inimigo desta semana, e espero que tenha gostado. Pense, mensal, 167 mil euros. Aproveite estes dias para morrer de inveja e de frio, enquanto como uma sardinha ao ar livre. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o Bruno de Carvalho quiser. Porque no fundo é ele que dita a agenda de todos os média e de todos nós. Abracinhos!